Hoje eu converso com o senador eleito Flávio Arnes, que conquistou mais de 2 milhões e 330 mil votos e uma cadeira, então, no Senado Federal, mandato de 8 anos. Obrigada, senador, por nos atender.
Obrigado a você, Lígia. Uma alegria estar falando com você e uma satisfação enorme estar falando com todos os ouvintes.
Senador, faça uma avaliação para a gente dessa votação expressiva e até contrariando novamente, diria, as pesquisas eleitorais, porque em 2002 a situação que o elegeu também para o Senado indicava um resultado diferente. Surpreendeu o senhor nessa vez?
Olha, você sabe, Lígia, que eu fui para cerca de 330 municípios pessoalmente. Fui muito bem recebido em todos eles, sem exceção. Não é com alegria, com entusiasmo, com satisfação, as pessoas querendo assim fazer uma boa política, um clima assim bastante positivo, e ao mesmo tempo todos agora, obviamente, alegres, felizes, e as pesquisas, eu diria, a metodologia, pelo menos, obrigatoriamente tem que ser revista, porque não reflete o que a gente observava nos municípios.
Desde que deixou a vice-governadoria no Estado, aqui, quando o senhor estava com Beto Rich, o senhor estava afastado da política?
Exatamente. Nas últimas eleições eu não havia concorrido a nenhum cargo eletivo e, ao mesmo tempo, não estava mais sequer filiado a partido político. Porém, houve um chamamento muito forte da sociedade para que a gente participasse e, ao mesmo tempo, um período do Brasil que eu diria que todos nós temos a obrigação de participar.
O senhor acha que foi mais ou menos nesse sentido também que os eleitores deixaram de fora, por exemplo, o senador Roberto Requião e o ex-governador Beto Richa? Foi um pedido de mudanças, senador?
O sentimento assim de mudança, a gente percebia que era um sentimento que estava na população mesmo. No nosso caso, apesar da gente estar assim há bastante tempo trabalhando na área da política, a caminhada da gente, eu diria, é muito mais política do que partidária. E parece que o povo entende bem isso, dessa maneira, no sentido de dizer que a gente tem que ter leis, orçamentos, discutir, dialogar com a sociedade, né? Então é a natureza do mandato político. E pelo fato também de não ter participado nas últimas eleições, as pessoas, no geral, também assim deram uma ênfase para essa possibilidade. Isso é bom também. Eu também tenho dito para as pessoas, olha, a renovação, vamos votar em alguém novo e tudo, sempre depende da história de cada um também, né? Então, às vezes, se a pessoa acha que alguém está fazendo um bom trabalho, deve continuar, fazer, ser honesto, ser sério, né? Isso em qualquer cargo, né? No executivo, que eu sempre acho que não deve haver reeleição, porque é muita confusão, muita corrupção, muitos desmandos também. Então, eu diria que aí a experiência, de fato, não tem sido nada positiva em termos de reeleições para o Executivo.
Também conversei aqui com o senador eleito, Ariovisto Guimarães, que estará também em Brasília representando o Paraná. Ele falou de uma pauta unificada, de unir esforços dos três senadores do Paraná. O senhor poderia nos adiantar quais temas o senhor, por exemplo, gostaria de levar como prioritários para Brasília?
Lígia, o que é importante de se dizer é que nós três estamos, assim, muito articulados para trabalhar a favor do Paraná, com o governador, vendo bem as necessidades, com os prefeitos, vereadores, com a comunidade, e ao mesmo tempo enfrentar os desafios, os temas nacionais importantes. Agora, eu diria que algumas bandeiras fundamentais, na minha opinião, entre outras, né, são, em primeiro lugar, a pessoa com deficiência, né, as necessidades de todas as áreas, né? A gente quer educação em tempo integral, profissionalização, acompanhamento do Plano Nacional de Educação, recursos para a área, combate à corrupção é essencial.
Falando agora um pouco do segundo turno dessa eleição presidenciável, senador, o Rede fez uma deliberação para os filiados para apoio Haddad ou voto nulo. Pelo menos foi assim que eu interpretei. posição do seu partido. Como é que o senhor pretende se colocar para essa questão?
Olha, o PT defende bandeiras com as quais eu não concordo. Teve muitos casos de corrupção. Eu saí do PT, inclusive, em função de problemas éticos, de valores. Eu, inclusive, sempre preservo a militância, porque existem problemas em todos os partidos, mas a cúpula do partido, de fato, nesses anos todos, deixou muito a desejar. Agora, também, ao mesmo tempo, a gente quer que a população pense bem nas bandeiras que cada um defende, né? E também tome uma posição em relação àquilo que seja melhor para o Brasil. Eu quero deixar assim de maneira muito clara que a gente não tem essa condição de... Eu já manifestei isso para várias pessoas e sempre que me perguntam, eu digo assim, olha, as bandeiras não são as minhas bandeiras do Partido dos Trabalhadores.
O senhor não vai declarar o seu voto então, senador, abertamente? Ou fica subentendido que não apoiando o PT, o senhor apoiaria o outro candidato?
Eu não quero fazer assim uma apologia de um candidato ou de outro. Na verdade, a gente também tem que fazer com que o eleitor assim, tenha essa decisão. Mas posso lhe assegurar que não votarei no Partido dos Trabalhadores.
Outra questão nacional, assuntos que o senhor pretende já colocar aí no início do mandato, o senhor falou aí das bandeiras que defende, que vai levar para Brasília. Tem algum assunto mais prioritário do que já está sendo discutido por lá, senador, que o senhor gostaria de ver destravado em Brasília?
Olha, é muito importante a gente começar a debater algumas coisas logo. Por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica, que é um fundo constitucional, e que é provisório, vai se encerrar em 2020. É um fundo essencial, né, para se ter os recursos para a educação básica nos estados, nos municípios, nas entidades. Então a gente tem que começar a se dedicar a isto de imediato, né? Ao mesmo tempo, né, as medidas contra a corrupção têm que ser de imediato também. Uhum. Essa estrutura gigantesca do poder público que tem que ser diminuída e que ocasiona o déficit público, inclusive com todos esses tributos que a gente paga, né, impostos e tudo, não se dar conta nem das despesas correntes, isso tem que haver medidas drásticas e imediatas também, né? Isso não significa, assim, você dizer que o problema está em outra área, né? A gente tem que ver a reforma tributária, administrativa e tudo, mas medidas concretas do poder público para diminuir e tornar controlável o déficit público, né? E com medidas administrativas, né? Se você viaja para cá, pelo Paraná, e vai aí para a União da Vitória, para o Sudoeste, pela rodovia, você vê que a rodovia está horrível, em risco de vida para as pessoas. E a gente tem um órgão federal que cuida disso aqui no Paraná, que é o DINIT. Eu digo, olha, tem que acabar com esses órgãos todos pela ineficiência, né, pela inadequação. Ou se você vai aí com prefeitos e vereadores, o prefeito tem que ir a Brasília para conseguir uma creche. Com 300, 400 mil reais, tem que gastar 3 milhões de reais. 100 mil cargos em comissão, ou mais até, tem que diminuir significativamente tudo isso, porque em corrupção também, né, como eu falei antes, porque é o dinheiro que a gente precisa na educação, na saúde, na segurança. Então essas coisas, assim, inclusive nós já estamos discutindo agora para já começar o mandato com, assim, com a aceleradora colocado, né?
Agradeço, então, por ter nos atendido.
Agradeço, Lígia. Deixo um abraço para todos os ouvintes também e me coloco à disposição para que a gente possa fazer um bom mandato juntos.